Minho em antena. Tudo o que acontece na Universidade do Minho passa por aqui. Cursos, núcleos, desporto, cultura, atividades. Terças depois das 11 e 15 horas na Rádio Universitária e em podcast.rumo.pt. O Minho em antena.
Olá, sejam bem-vindos ao O Minho em Antena. A Universidade do Minho foi condecorada por Marcelo Rebelo de Sousa com o grau de membro honorário da Ordem da Instrução Pública, tendo recebido as insígnias o reitor Rui Vieira de Castro. Na cerimónia que decorreu no Palácio de Belém, o Presidente da República condecorou ainda três militares, a Rádio Renascença e Alberto de Sousa Martins, rosto da Revolta Académica de 1969.
O Minho em antena.
A presidente da Associação Académica da Universidade do Minho acusa os partidos políticos de estarem fechados à participação dos jovens e defende que todos sejam agentes da democracia. No discurso, na Assembleia Municipal de Braga, que assinalou os 50 anos da Revolução dos Cravos, Margarida Isaías apelou à integração dos jovens nos órgãos de decisão.
Hoje quero contribuir para um país de forma mais direta e é difícil. É difícil porque os partidos são fechados numa ideologia e numa forma de trabalho que não promove a participação dos jovens, que dentro do espectro partidário têm novas ideias e querem fazer crescer e evoluir o partido para fazer crescer e evoluir Portugal. Faltam discussões e debates abertos com todos os pontos de vista e sérios juízos de valor. É preciso contrariar a partidarização de causas e de temas que são de todos. É preciso dar espaço aos jovens para fazerem parte, para estarem nos órgãos de decisão, estarem abertos a ouvirem-nos e a confiarem, mesmo que duvidem, nas nossas ideias.
A estudante da Universidade de Minho lamenta a falta de literacia política nas escolas e apela à abertura dos partidos a ideias e referentes.
Hoje temos o privilégio de podermos ter outras lutas. O acesso à educação, à habitação, luta pelo igualdade de género, a promoção da saúde mental, empregos dignos e temos o privilégio de todos podermos participar nestas lutas. É preciso sermos ouvidos, também não basta podermos participar. Falta literacia política nas escolas, falta garantir o direito à associação através das associações juvenis e estudantis livres de poderes e de interesses partidários, falta abrir o governo à participação dos jovens, falta abrir os partidos políticos a ideias mais irreverentes.
Palavras da presidente da AAU Minho, Margarida Isaías, no discurso que proferiu na Assembleia Municipal de Braga, dedicada aos 50 anos do 25 de Abril.
O Minho em antena.
José Manuel Mendes, escritor e docente da UMINHO durante mais de duas décadas, nascido no ano de 1948, vive em Braga desde a adolescência. Esteve envolvido primeiro em movimentos estudantis associativos e integrou de forma muito ativa o Movimento de Democratas de Braga. Foi um dos membros que discursou da varanda do edifício da Câmara Municipal de Braga e esteve a assistir à recriação do comício na tarde de 26 de abril de 74, cuja responsabilidade esteve ao cargo do grupo Mala d'Arte. Em declarações à RUM, na rubrica Memória e Liberdade, José Manuel Mendes explica onde decorriam alguns encontros daqueles que lutavam pela queda do regime.
Nos primeiros tempos da adolescência, segundo uma fórmula que é sempre de bom resultado, e resignação, atrevimento, capacidade de fazer coisas. Acontecia nos cafés, particularmente no Astoria e no Viana, como acontecia por vezes na Avenida Central, o que incomodava, como é natural, os próceres do antigo regime, os polícias ao seu serviço, e não obstante, o grau de organização era relativamente precário, tudo ocorria perante os factos e na emergência de uma ideia nascida à mesa do café ou no caminho das conversas que íamos tendo aí pela cidade.
No dia 26 de abril de 1974, foi um dos escolhidos no grupo de democratas de Braga para discursar na varanda da Câmara Municipal. Era ainda um jovem.
Que continha entre si pessoas de uma orientação política dominante, mas plural. Foi nessa qualidade que eu tive o ensejo de me dirigir à grande multidão na Praça do Comércio.
Do município, recorda-se do que disse, do que viu e do que ouviu e sentiu?
Sim, recordo-me de tudo, como é óbvio. Mas tenho aguda consciência daquilo que entendi dever dizer e já agora acrescento apenas que excedi largamente aquilo que era o ponto de vista de um jovem a falar para jovens. Eu fui um adulto a falar para adultos, sendo jovem.
Declarações de José Manuel Mendes, ele que foi docente da Universidade de Domingo durante mais de 2 décadas. Ele que foi também um dos jovens do Movimento de Democratas de Braga a discursar a 26 de abril de 74 na Câmara Municipal.
O Minho em antena.
José Manuel Lopes Cordeiro estava em Lisboa no dia 25 de abril de 74, na entrevista ao Minho e deu o professor aposentado do ICS, da Minho, recorda um dia com poucas certezas, mas em que a população portuguesa esteve unida nas ruas da capital para derrubar o regime fascista que vigorava há 48 anos. O docente adianta que a principal forma de saber as últimas informações sobre a Revolução era através da imprensa escrita.
Era um dia que estava cinzento, tinha chovido na noite, durante a noite, mas ainda havia assim umas poças de água no chão. E foi de facto uma sensação estranha, porque a cidade estava ocupada pela população. Caminhávamos pelo meio da Avenida da Liberdade, até os restauradores. Os Ardinas vendiam os jornais, portanto, na altura publicavam-se em Portugal os matutinos, em Lisboa, que era o Diário de Notícias e o Século, e depois os vespertinos, que era a Capital, o Diário Popular, o Diário de Lisboa e a República. Creio que cada um destes jornais fez sair 5 ou 6 edições no próprio dia 25 de Abril. Todas elas alteradas em algumas páginas, nomeadamente a primeira página, que estava alterada com as últimas informações. E a população caía em cima dos desgraçados, dos Ardinas, que esgotavam a edição mal ela era posta à venda.
No pré-25 de Abril de 1974, o docente lembra a importância da livraria Vítor de Sá, na cidade dos Arcebispos, com a promoção de pequenos momentos de resistência.
A nível cultural, a atividade que a livraria Vítor, do professor Vítor de Sá, portanto, que foi um resistente antifascista, várias vezes preso, era uma livraria com características arquitetónicas diferentes, não é? De livre acesso às estantes, não é? E depois tinha uma espécie de um piso superior, que era uma espécie de galeria, onde é que se realizavam iniciativas culturais que pressupunham a discussão da sociedade portuguesa e momentos musicais, etc. Não é? Convidaram um cantor desses que começaram na altura a ter muito impacto, como José Afonso, o Adriano Correia de Oliveira.
Declarações de José Manuel Lopes Cordeiro, professor aposentado do ICS da Universidade do Minho.
O Minho em antena.
Menos de 10% dos novos fármacos que são submetidos a ensaios clínicos não chegam às farmácias e hospitais. Em média, são necessários 12 anos e entre 2 a 4 mil milhões de euros para garantir que um determinado fármaco é seguro e eficaz, quer em modelos animais, quer em humanos. Os dados são avançados pela investigadora do ICVS, Patrícia Maciel, ela que integra uma iniciativa europeia na área das doenças raras. Para a investigadora da Escola de Medicina, o reposicionamento de fármacos pode ser uma forma de acelerar a entrada de medicamentos seguros, principalmente no caso das doenças raras.
Reduzimos os custos, reduzimos o tempo. Por exemplo, nas doenças raras, muitos dos fármacos que têm sido desenvolvidos são biológicos, com custos muitíssimo elevados, e ouvimos falar recentemente dos casos de tratamentos de milhões, não é? E estes fármacos reposicionados muitas vezes são moléculas mais clássicas, digamos, e que são com custos muito menores. Além disso, os riscos, em termos de segurança, eles já foram estudados durante muito mais anos, porque já estão a ser utilizados até em pacientes noutras condições. Portanto, somados todos os ensaios clínicos, entre 2 mil milhões a 4 mil, dependendo dos fármacos, portanto os custos são bastante elevados para cada fármaco que é desenvolvido, sendo que de todos os que entram em ensaios clínicos, menos de 10% acabam por ser aprovados e ter alguma vez uma utilização.
Em abril de 2023, deu entrada no Parlamento Europeu uma proposta com o intuito de tornar este reposicionamento de fármacos mais apelativo aos olhos da indústria farmacêutica.
Quem reposiciona um fármaco, seja para doenças raras ou não, que também haja assim uma proteção aumentada que pode ir de 8 anos até 12, conforme as características que vão sendo, se eles vão cumprindo mais outras condições, digamos, e portanto, no fundo, torna apelativo o processo para a indústria farmacêutica, não é? Um caso muito conhecido é o minoxidil, que era usado para a hipertensão, acabou por entrar no mercado como um fármaco para a queda de cabelo.
O reposicionamento de fármacos tem ganho de terreno na Europa. Em abril de 2023, deu entrada no Parlamento Europeu uma proposta com vista a tornar este mecanismo mais atraente aos olhos das farmacêuticas, visto que muitos destes medicamentos já não estão protegidos por patentes, logo o seu valor é inferior. Recordo que, recentemente, a equipa liderada por Patrícia Maciel encontrou no Tucan um medicamento para doenças do foro gastrointestinal, bons indícios de capacidade de reduzir a progressão de sintomas motores e de anomalias neuronais em pacientes com Machado Joseph. A equipa continua a aguardar por investimento para passar para estudos clínicos.
O Minho em antena.
No CERN, Laboratório Europeu de Física de Partículas, na Suíça, há cerca de 600 milhões de colisões de prótons por segundo. E todos estes dados são analisados por dezenas de milhares de cientistas de todo o mundo. Miguel Caçador e Gabriel Oliveira, alunos do mestrado em Engenharia Física da Universidade de Minho, propõem acelerar esse processo ou aplicar inteligência artificial num computador quântico para detectar novos eventos na física e para compreender melhor a tecnologia quântica.
O Minho em antena.
A fechar, a equipa masculina de handball da Associação Académica da Universidade de Minho sagrou-se ex-campeã nacional universitária nos campeonatos nacionais universitários que decorreram em Aveiro. A equipa minhota venceu na final por 34-28 a Associação de Estudantes da Maia. No futsal feminino, as minhotas são as novas campeãs universitárias nacionais. Na final que disputaram com a Associação Académica de Coimbra, as estudantes minhotas venceram por 3-2. E é assim que fechamos mais uma edição do Minho em Antena. Voltamos na próxima semana com mais notícias da Academia Minhota. Até lá.
O Minho em Antena. Tudo o que acontece na Universidade do Minho passa por aqui. Cursos, núcleos, desporto, cultura, atividades. Terças depois das 11 e 15 horas na Rádio Universitária e em podcast.rumo.pt. O Minho em Antena.